Agradecemos pela vida dessa família, do pastor João, Raquel. Que o Senhor, ó Deus, abra os nossos olhos e ouvidos para ver, ó Deus, ouvir, sentir o Senhor. Que o Senhor ministre sobre nossos corações. Tira todo o sofisma, todo o bloqueio. É no nome de Jesus que eu oro. Amém.
A graça e a paz, irmãos. Amém. Eu fico feliz, obreira, quando as pessoas não me conhecem na igreja. É sinal de que a igreja está crescendo. Porque eu já estou na igreja, ano que vem completa 20 anos na PIB Imperial. Daquele tempo, acho que a irmã Júlia estava lá, né, Júlia? Leonardo chegou um pouquinho depois, mas já estava por lá também. Acho que só, poucos irmãos, família da irmã Natalina, família do irmão Gerson e mais alguns, família da irmã Isabel, a Iris. Eu fico feliz, às vezes a gente vai no mercado, eu já aconteceu aqui em Cuiabá, é a pessoa, às vezes é o caixa, alguém: ô pastora, paz, tudo bem? Rapaz, eu nunca vi aquela pessoa antes, não me recordo completamente, mas eu vi que chamava até pelo nome: ó, paz, irmã, tudo bem, como é que tá? Como é que tá a família? A gente até dá uma disfarçada, né? Mas eu fico feliz porque a obra está avançando, o reino de Deus está avançando. E aqui no Cochipó eu vejo isso acontecendo, embora nós não podemos sempre estar com os irmãos, mas toda semana nós temos relatórios do que acontece nos prédios pelas fotos, né? As fotos dos cultos, das células. E eu já quero parabenizar os irmãos aqui do Cochipó, sob a liderança do Berian, pela repaginada que deram no prédio. Ficou realmente muito bonito. Os irmãos têm investido, pagado um preço. A sede tem ajudado também, né? Um pouquinho. Mas amém. Os blindex ali, já deu outro aspecto ali na frente. Quando eu cheguei, já ficou com uma cara de... Começou a ficar com uma cara de prédio igreja. Se Deus quiser, nós vamos arrumar toda essa fachada aí em breve, né? Para definitivamente a gente ter uma nossa identidade mais presente ali. Irmãos, eu vim aqui trazer um recado da parte de Deus à igreja. Amém? Quantos aqui gostariam de receber uma palavra direto do trono de Deus para a sua vida? Dê uma glória a Deus. Diga: eu recebo. Então feche seus olhos e põe sua mão no coração e diga assim: em nome de Jesus, eu abro meu coração para receber tudo o que o Senhor deseja que eu seja edificado essa noite. Eu rejeito toda resistência no corpo e na alma e declaro que eu estou preparado para ser ministrado pelo Espírito e pela palavra, e para ser transformado de glória em glória, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 2, a partir do verso 1. Hoje nós vamos ler um texto muito conhecido. Para muitos é o primeiro milagre do ministério público de Jesus, que foi aquele milagre da transformação de água em vinho naquele casamento. Mas essa noite eu gostaria de trazer um enfoque um pouco diferente. Talvez você já ouviu muitas ministrações, palavras em cima desse texto. Eu mesmo já preguei várias vezes, mas o Senhor quer ensinar algo aos nossos corações com esse texto, que diz assim, a partir do verso 1: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Repita comigo assim: fazei tudo o que ele vos disser. Amém. Essa é a palavra, pequeno texto que nós vamos trabalhar um pouquinho, porque essa noite eu gostaria de falar um pouquinho sobre o oikos dunamis. Oikos dunamis são duas palavras gregas. Você pode anotar aí. O pessoal da gincana da PIB já sabe o que é oikos, talvez. Oikos significa casa, significa lar, significa sua célula. Você pode chamar de oikos também. Um pequeno grupo, mas aqui nós temos a palavra aqui do original. A Bíblia, quando fala de casa, no grego é oikos. E dunamis significa milagres. Então nós queremos falar um pouquinho sobre milagres nas casas. Irmãos, esse texto chama atenção, assim como tantos outros do Novo Testamento, porque tem uma curiosidade que Jesus nos ensina por meio dos milagres que ele realizou. Jesus gostava muito de estar nas casas. Jesus gostava muito de operar milagre nas casas. Pelo menos 12 casas no Novo Testamento Jesus visitou. Jesus entrou para operar um milagre. Sempre que Jesus ia em alguma casa, o sobrenatural de Deus acontecia. Como ocorreu aqui neste casamento, que era numa casa, porque o casamento judaico e antigamente acontecia nas casas, não tinha salão de festa como nós temos hoje, era nas casas, tudo era nas casas. As festas costumava, pelas tradições, durar em torno de uma semana, a festa de casamento. Então, quando a gente lê aqui o texto, a gente fica mentalizando, né? A gente imagina que estava acontecendo uma festa à noite, Jesus chegou, acabou o vinho, depois ele transformou a água em vinho e está tudo certo. Mas, irmãos, esse vinho pode ter acabado lá pelo terceiro dia, pelo quarto dia. A festa era uma semana. Então, só para a gente entender um pouquinho, foi um milagre que aconteceu numa casa. E nós podemos citar tantas outras casas, não vou citar todas, mas bem no começo do ministério de Jesus, Jesus foi à casa de Pedro, onde curou sua sogra. Ela estava com uma febre, então Jesus levou cura. Jesus foi na casa de Jairo e ressuscitou sua filha, então Jesus levou vida. Jesus foi na casa de Zaqueu, levou salvação. Jesus foi na casa de Levi, levou arrependimento. Jesus foi na casa de Maria e Marta e levou palavra. E tantas outras casas Jesus entrou. Portanto, Jesus gosta de entrar nas casas. E eu te pergunto, Jesus já visitou sua casa? Jesus já operou milagre na sua casa? E nós queremos falar um pouquinho disso essa noite. E até por isso, irmãos, que a nossa igreja, nós reunimos em células. Nós somos uma igreja em células. Amém? E as células ocorrem aonde? Nas casas. Portanto, as células não são um mero método de crescimento de igreja, uma mera estratégia, né? Mas é um princípio estabelecido por Deus, um princípio estabelecido por Jesus. Jesus operava milagre nas casas, Jesus salvava nas casas. Jesus, a igreja primitiva começou nas casas. Hoje nós reunimos nos prédios, porque tem um momento de celebração, mas isso aqui não é o mais importante. O mais importante é que a igreja ocorre 24 horas por dia, 7 dias por semana, e ocorre nas casas. Então, aonde você mora, ali tem uma igreja. Ali é a igreja, porque onde o povo de Deus está, ali está o reino de Deus. Amém? Portanto, a nossa vida... Eu vou falar um pouquinho da casa no sentido físico também, do lar, da família, essa noite. Eu quero dar esse enfoque principal, mas em última análise, a nossa vida é a casa de Deus também, amém? Portanto, tudo que a gente falar aqui tem uma aplicação pessoal na sua vida. Você é uma casa, você é a habitação do Espírito Santo de Deus, amém? Portanto, você é residência de Deus e você é uma casa. Mas... nós precisamos aprender com alguns princípios estéreis desse texto, irmãos. Porque Jesus foi naquela casa e um determinado momento acabou a alegria. O vinho, você sabe, ele é símbolo de alegria na Bíblia. E o vinho, quando você lê a palavra vinho na Bíblia, ele pode ser tanto vinho fermentado, que tem álcool pela fermentação, como suco de uva também. Nós não sabemos qual que era o que ocorreu nessa festa, mas a verdade era o seguinte, que era bebida. E você imagine ir numa festa e acaba essa bebida. Era um motivo de vergonha muito grande para o anfitrião, para quem estava dando a festa. Imagine uma festa que dura uma semana, você convidou toda a família, os amigos, e de repente acaba. É a mesma coisa que alguém na sua casa e pedir água e você falar assim, não tem, acabou a água. É uma coisa assim meio sem noção, né? Então, o vinho era uma coisa muito básica na festa. Por isso que logo que acabou, Maria, mãe de Jesus, foi até ele e falou, olha, acabou o vinho. Irmãos, aqui tem uma curiosidade, porque Jesus ainda não tinha iniciado o ministério dele público. Aqui, tanto que esse milagre é considerado o primeiro do ministério de Jesus. Mas, até acontecer esse milagre, Jesus era conhecido como um mestre judaico. Um grande doutor da lei, Jesus aprendeu toda a lei judaica, ele era reconhecido por isso. Só que a Maria, sua mãe, já sabia da natureza divina de Jesus. Portanto, quando acabou, ela já procurou Jesus de imediato. E Jesus deu uma resposta, né? Mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Para muitos, assim, poxa, Jesus falou meio de forma ríspida com a sua mãe, né? Mas a vontade de Jesus não era essa. Jesus apenas queria deixar claro para Maria que ele obedeceria somente uma voz, a do seu Pai, de Deus, na sua vida. E ele falou, ainda não é chegado o meu tempo, a minha hora de começar meu ministério. Jesus estava esperando uma direção de Deus. Só que Maria era uma mulher também de Deus e tinha revelação. E você viu o que ela ordenou aos servos logo depois que Jesus deu uma resposta? Jesus deu uma resposta dizendo assim, olha, que tenho contigo, não tenho nada a ver com isso, ainda não é chegada a minha hora. Parece que ele disse não é verdade, irmãos? Só que Maria já sabia que Deus iria operar, chamou os servos e disse, fazei tudo quanto ele vos disser. Parece que Jesus falou um sim, né? E aí Maria, olha, faça tudo que ele vos disser. Ela já estava tendo revelação de que Deus ia operar na vida dele. Maria teve revelação antes de Jesus ter a fé de Maria. Irmãos, nós precisamos que o Pentecoste aconteça nas nossas casas, nos nossos lares. Aqui tem muitos casados. Quantos são casados aqui? Levante a mão. Quantos são solteiros ainda? A minoria. Profetiza que vocês vão casar em nome de Jesus. Irmãos, a nossa casa tem que ser um lugar de Pentecoste. O que é Pentecoste, pastor? Pentecoste é lugar de derramamento da unção do Espírito Santo de Deus, do milagre, da ação sobrenatural. Nós somos o povo de Deus. Espírito Santo habita dentro de nós. Nós somos nação escolhida, povo eleito. Mas nós não podemos ficar esperando que os milagres só vão acontecer em grandes conferências, em grandes reuniões de celebração, no encontro com Deus. O milagre, as operações de sinais e maravilhas tem que acontecer dentro da sua casa. Tem que acontecer dentro de você. E Jesus quer ensinar isso. Irmãos, Jesus fez questão de deixar registrado que ele operava era nas casas, dentro das famílias. A família é uma instituição divina. E nós temos que ter Pentecoste dentro da nossa casa. Por que eu falo de Pentecoste? Porque eu quero ler mais um texto contigo que está em Atos 2. Que é a descida do Espírito Santo, que também nós conhecemos como Pentecoste. Eu quero ler com você o verso 1 e 2 e ver uma outra curiosidade. Atos 2, a partir do verso 1, diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam. Irmãos, o Pentecoste aconteceu numa casa. O Pentecoste, esse momento da descida do Espírito Santo na terra, irmãos, esse é um dos momentos mais importantes na vida da igreja de toda a história, a descida do Espírito Santo de Deus. Nós só estamos aqui porque um dia o Espírito Santo de Deus desceu na terra e passou a morar dentro daqueles que creem em Jesus. A inauguração da igreja foi aqui com a descida do Espírito Santo. Para mim tem três acontecimentos que marcam toda a vida da igreja: morte de Jesus, ressurreição de Jesus e descida do Espírito Santo. E a descida do Espírito Santo é a última, aconteceu numa casa. Será que isso fala alguma coisa para nós? Fala muito, irmãos. Na Bíblia não tem palavra vazia, nem letra morta. A casa tem que ser o primeiro lugar de milagre. O primeiro lugar do Pentecoste tem que ser na família. A família é a instituição de Deus. E nós não podemos, como igreja, aceitar a destruição da família, como o mundo quer. Banalizar o sentido da família, banalizar essa instituição que Deus criou. Nós temos é que fortalecer e tomar posse daquilo que Deus deixou para nós. Sua casa, portanto, o primeiro ponto, irmãos, que eu quero tratar nessa noite é este: os milagres acontecem nas casas. A sua casa tem que ser lugar de ação de Deus, do sobrenatural. Tem que ter ação divina. Lá na sua casa tem ação divina. Quem vai na sua casa percebe que ali existe altar de adoração ao Senhor, percebe que ali vivem pessoas diferentes, ali tem pessoas que exalam o bom perfume de Cristo, ali tem sinais e maravilhas. Quando foi a última ação sobrenatural que aconteceu na sua família? Seu casamento tem Pentecoste? Seu casamento tem festa? Seu casamento tem que ter festa. Pentecoste é festa. Seu casamento tem festa? A comunhão com seus filhos, na sua família, é uma comunhão que tem unidade, que tem união? Isso é Pentecoste. O versículo 1 diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. O Pentecoste só veio porque havia união e unidade. A sua família é unida? Há unidade? O pai não fala com o filho, não tem, não reúne. Você que é solteiro, não conversa com o irmão, não conversa com o pai, não conversa com a irmã, está brigado com o cachorro, com o periquito, com a avó, com o tio. Pentecoste não vai nessas casas. Irmão, nós precisamos entrar na realidade da igreja, daquilo que nós temos visto, ouvido, pregado. A nossa casa tem que ser esse lugar do sobrenatural. Você tem que orar na sua casa e o milagre tem que acontecer. Tem acontecido isso lá na sua casa? Na vida dos seus filhos? Na vida profissional? Na saúde? Para tudo, irmãos. Nós temos essa autoridade, nós temos esse poder. Ou a gente está levando de qualquer jeito, não vamos... Eu vou na cela, eu vou no culto, o casamento já está meia boca, os filhos é cada um para um lado, não tem conversa, não, culto familiar nem pensar, culto doméstico nem pensar, oração do casal nem pensar, não tem tempo. A vida é muito corrida, pastor, não dá tempo. Pois é, mas o Pentecoste não chega para quem não tem tempo. Meus pais nos educaram no temor do Senhor, eu louvo a Deus por isso, e eu sei que não foi fácil para eles, porque havia uma resistência muito grande. Eu lembro que lá em casa o culto doméstico era todo dia na hora do almoço, a comida posta na mesa, você com fome, aquela fome de rachar, aí tinha que abriu o pão diário, tinha que ler o texto. Às vezes era um capítulo, sem tamanho. Aí lia a reflexão. Aí sempre meu pai e minha mãe ainda faziam um comentário, né? E aí cada um tinha que orar. Um por dia, era uma escala, todo mundo já tinha o dia. Irmãos, aquilo ali para a gente era chato muitas vezes. Criança não entende. Mas os pais já sabem o caminho que tem que ensinar para os filhos, mesmo que eles não entendam. E tem que ter essa coragem de contrariar o filho se for preciso, para ensinar um princípio da palavra. Você negocia princípio na sua casa? Às vezes um menino fica lá meio rebelde, não quer fazer as coisas, você deixa, deixa para lá, ele não quer saber. Desse jeito você não ensina princípio, desse jeito Pentecoste não chega na vida do seu filho. Daqui a pouco você perde sua família para o mundo. Portanto, irmãos, isso é muito sério. O nosso lar tem que ser lugar de perdão. Perdão é sobrenatural. Tem perdão na sua casa? Casa que tem Pentecoste tem perdão. Tem alegria, tem desfrute, tem paz, tem amor. Amor é você aceitar, é você renunciar, é você perdoar. Isso é amor. Isso me faz recordar uma história de um grande artista, um artista muito famoso. Ele pintava quadros. Ele já tinha pintado muitos quadros, mas ele sentia que ainda faltava ele pintar a obra-prima da sua história. O quadro mais importante, o ápice da sua vida seria esse quadro que ele estava esperando, o grande finale. E aí ele disse que ele saiu pelas estradas e caminhos buscando inspiração para essa obra-prima que ele queria construir, desenhar, pintar. E aí ele encontrou um ministro religioso, já de idade, e perguntou para ele: olha, qual que é a coisa mais bela da vida? Aí esse ministro falou assim: é a fé. A fé é a coisa mais bonita do mundo, mais importante. Ele guardou aquilo, continuou seu caminho. Daqui a pouco ele encontrou uma moça vestida de noiva e perguntou: olha, qual que é a coisa mais bela da vida para você? Aí ela falou: olha, a coisa mais bela que existe é o amor. É o amor. Ele guardou aquilo, continuou. E ele mais para frente encontrou um veterano de guerra e perguntou: olha, qual que é a coisa mais bela, mais importante da vida? Ele falou assim: é a paz. Porque ele vivia em guerra, então a paz era a coisa mais importante. E aí ele ficou assim, encabulado, falou: olha, pessoal, parece que não me ajudou em nada, porque um fala que é fé, outro fala que é amor, outro fala que é paz, e agora? Como que eu vou desenhar isso? E aí ele ficou meio até triste, porque a inspiração que ele desejava não vinha. Ele voltou para sua casa. Quando ele chegou em casa, a família veio recebê-lo. E ele viu o amor nos olhos de sua esposa. Quando ele estava chegando, ele viu a fé nos olhos dos filhos, a fé de esperança, e ele sentiu uma paz que ele não tinha em nenhum outro lugar. E aí ele entendeu tudo aquilo que haviam falado para ele. A família, a nossa casa, o nosso lar é um lugar de amor, é um lugar de paz, e é um lugar que a gente exerce a fé, crendo que o impossível Deus pode realizar todas as coisas. Portanto, irmãos, sua casa tem que ter Pentecoste, mas ela só tem Pentecoste se lá tiver união e unidade. Unidade, união é estar juntos. Unidade é mais do que isso, é estar juntos, mas com o mesmo pensamento, em concordância. Ali na sua casa só pode ter Pentecoste se tiver altar. Altar é Cristo no centro da vida, da família, do casal, o governo. Por isso a sua célula também deve ser um lugar de milagres. Eu sempre, nas minhas reuniões de discipulado, os líderes, as pessoas vêm e falam: olha, mas na minha célula está indo pouco visitante. Está difícil, pastor, levar as pessoas no encontro, batizar. É um povo difícil lá na minha célula. Eu falo assim: sabe o que está faltando na sua célula? Pentecoste, vida de Deus, milagre. Irmãos, as nossas células têm que ser lugar de milagre toda semana. Deus não está lá? Lá não está a igreja? Os milagres têm que acontecer toda semana. Toda semana a gente tinha que contar milagres, testemunhos de operação sobrenatural na célula. Salvação é milagre. Cura, libertação, restauração. Tudo isso, irmãos, tem que acontecer e nós não podemos abrir mão disso. Amém? Segundo lugar, nós aprendemos nesse texto, Jesus deve ser sempre tratado como convidado especial. Se você perceber aqui no início do texto, a Bíblia diz que Maria estava naquela festa, foi convidada. Só que Jesus e os seus discípulos também foram. Jesus não foi porque era filho de Maria. Ele recebeu um convite separado. Como eu disse, as pessoas já reconheciam Jesus como um mestre judeu, um líder. E os seus discípulos também foram. E Jesus foi tratado como convidado especial ali naquela festa. E por isso ele pôde operar um milagre. Você trata Jesus como convidado especial na sua casa? Eu sei que você deve estar pensando assim: não, pastor, Jesus na minha casa não é convidado. Ele mora lá dentro. Mas eu estou falando aqui, irmãos, eu sei disso. Jesus tem que morar na nossa casa. Mas eu estou falando de ser tratado como um convidado especial, porque é diferente. Como que você, quando alguém muito importante vai na sua casa, você convida alguém muito especial para você, qual que é o tratamento que você confere a ele? Você deixa a casa toda suja? Banheiro fedendo? Ou você vai arrumar, vai limpar, vai caprichar. Aí a irmã já vai fazer uma comida gostosa, uma sobremesa, vai caprichar, né? Aí o irmão também já se arruma, as crianças tomam banho, fica perfumada. Parece que aquela casa sempre foi daquele jeito, mas ali é só uma... É só uma maquiagem. Porque a gente quer mostrar o que tem de mais belo na nossa casa para os outros, não é verdade? Quando os outros vão... Aí você troca o forro de cama, bota uma mesa nova uma toalha nova na mesa e capricha. E aí o convidado vai lá na sua casa, você deixa ele no canto sozinho na TV? Não, você vai dar toda a atenção enquanto ele está ali. A pessoa é o centro. Tudo que a pessoa precisa está na mão, está no melhor, você investiu. É ou não é, irmãos? E Jesus? Será que a gente trata Jesus assim lá na nossa casa? Será que a gente lembra que Jesus mora lá? E se lembra, como que a gente trata ele? A gente conversa com ele? Ou ele fica lá no canto dele, eu vou cuidar das minhas coisas? Nem tempo eu tenho. Num tempo, não consigo nem conversar com Jesus muitas vezes. Tem gente que não consegue orar nem uma vez por dia. Crente? Está na igreja. Às vezes é até líder de cela. Discipulador. Só até discipulador, obreiro e pastor não. Irmãos, eu já fui em casa de irmãos assim, igreja. E aí chegou o momento da refeição assim, eu esperando o comando, né? Aí, pastor, pode servir, pode começar a comer aí e tal. Aí eu falei, mas vem cá, vamos fazer uma oração, né? Porque eu aprendi assim. Pelo menos eu posso não orar hora nenhuma no dia, mas na hora da refeição é sagrado. Eu aprendi isso desde cedo. Isso é princípio. Eu não consigo comer nada sem agradecer a Deus por aquilo. Irmãos, uma casa que não ora para almoçar, para jantar, eu tenho dúvida se mora crente naquela casa. Vai, me sinto muito. se é o seu caso. Mas o alimento é um momento muito sublime, muito importante. É um momento que se materializa a provisão de Deus, a bênção de Deus na casa. A família toda deve estar ali, desligar a televisão, fazer oração. Isso é o mínimo. Só que às vezes a gente passa despercebido. Aí a gente vem no domingo aqui, chora, e derrama lágrimas, e recebe. Parece que é crente só naquele momento, irmãos. Desse jeito o Pentecoste não acontece lá na sua casa, não. Então Jesus tem que ser sempre tratado como convidado especial, se você quer que a sua casa seja esse lugar de milagre. Jesus será convidado especial, alguém especial, se você abre a casa para Ele e você prepara a casa para o Senhor. E ali tem um altar na sua casa. Altar significa que Ele é o centro. Existe tempo reservado para Ele. Tem um lugar especial de Deus na sua casa. Jesus será especial quando Ele for o primeiro a quem você recorre. Quando aconteceu a ausência do vinho, Maria foi a quem? A Jesus. Ela sabia a quem ela teria que... Ela não foi para o dono da festa falar: olha, acabou o vinho, rapaz, você não planejou, você é desorganizado, como que você faz isso? Ela foi em Jesus. Quando você precisa de algo, você vai a quem em primeiro lugar? Você vai ao banco? Você vai ao seu patrão? Você vai ao seu vizinho? Você vai ao seu pai? Você vai à sua mãe? Ou você vai a Deus, a Jesus? Terceiro, você trata Jesus de forma especial na sua casa, se lá não tiver nada que Ele abomina. Se Jesus é a pessoa mais importante na sua casa, tudo ali é feito para agradá-lo. Portanto, ali não deve ter nada que Ele abomina, que Ele não concordaria. Na sua casa tem alguma coisa que, se Jesus entrasse agora, Ele não ia gostar? Se Jesus fosse passar um dia com você sentado assistindo televisão, será que Ele ia aprovar o que você assiste? O que você vê? As coisas que você tem, que você guarda, os seus apegos? Se Jesus é especial na sua casa, você tem que acabar com todas as coisas que Ele abominaria. Eu não falo sua casa, eu falo sua vida. Porque tem muitos cristãos dentro da igreja que vivem uma vida dupla. Existe um mau testemunho dentro da vida. Consegue conviver com pecado, com iniquidade. E vai vivendo a vida com coisas erradas, pequenas coisas erradas, mas vai vivendo a vida. Parece que Jesus, para você, Jesus não está vendo aquilo. São nas pequenas coisas, irmãos, que Jesus enxerga nosso caráter. A nossa transformação tem que ser genuína em todos os aspectos de nossa vida. Quando Jesus entra na nossa vida, tudo se faz novo. É tudo que se faz novo. Agora, eu aceitei Jesus, mas meu casamento é um pé de guerra. Não tem perdão. Marido e mulher brigam, o outro vai dormir no outro quarto. Fica não sei quantos dias sem conversar. É bruto. E assim por diante. Irmãos, há umas duas semanas atrás, ou três, o irmão da nossa igreja me ligou, casado, pedindo oração. Não sabia o que fazer porque a mulher saiu de casa. Cristã. Falei: mas como, irmão? Pois é, pastor. E o senhor não sabe da maior, ela me deu parte na delegacia, Maria da Penha, e eu tô quase que eu fui preso, só não fui preso por Deus, aí nessas horas eles lembram que existe Deus, né? foi um mau testemunho, pastor. Todo mundo na minha vizinhança viu. O senhor precisa de ver o que aquela mulher aprontou. Disse que eu bati nela, mas eu nem encostei nela. Eu fui me defender porque ela estava me batendo. Ela encheu o olho, não sei como. Sei como ela apareceu com o olho inchado e falou que eu que bati. Só que diante de Deus, pastor, eu fiz tudo certo. Falei, você fez. Irmãos, família cristã, membro de igreja, dentro de igreja. Filhinho, bebê, presenciou toda a briga, bebê de, sei lá, não sei se tinha um ano de idade. Um ano. Segundo ele, ele estava segurando o filho no colo e a mulher partiu para cima dele, batendo, e ele tentando defender o filho aqui, e ele tentando defender da mulher também. Aí nisso ele empurrou a mulher bateu a cabeça, não sei o quê. Irmãos, pessoas que se dizem cristãs, família que frequenta a igreja. Eu falei, irmão, mas como que aconteceu tudo isso? Alguma coisa grave, uma coisa muito grave deve ter acontecido, né? Pastor, nós brigamos por causa de um programa de televisão. Programa de televisão, irmão, você foi parar na delegacia com essa mulher? É, pastor. Parece que era o The Voice. A mulher queria assistir o The Voice, aí ele falou, aqui não. Isso aí é só macumbaria, esse povo aí do candombleiro. Aqui não, na minha casa... Eu não aceito. Trocou de canal. Aí ele, não. Eu quero assistir. Falou, não, aqui você não vai assistir. Vamos ficar todo mundo sem ver nada. Ele desligou a TV. Aí o bicho pegou, ferveu. Irmãos, isso é motivo para um casal brigar? Um casal que o casamento é um altar? Que Deus governa é motivo de briga? É motivo de separação? É motivo de delegacia? Um escândalo na família, nos vizinhos? Um trauma na vida do filho? Criança com um ano já sabe, já entende. Delegado, juiz determinou que ele ficasse afastado da família. Me ligou. Pedindo oração, falei, irmão, vocês não brigaram por conta de um programa. O casamento de vocês já estava por um fio, vocês só foi a gota d'água. Vocês erraram muito antes. Os dois têm responsabilidades. Não tinha altar no casamento, dentro da família, dentro da casa. Porque a casa que tem altar, isso não acontece. Pastor, quer dizer que não tem problema? Tem. Vira e mexe, eu discuto com a minha esposa, discuto de forma respeitosa, eu defendo um ponto de vista, ela tem outro, isso é normal, né, amor? Amém? Só que a gente sempre chega no entendimento, às vezes eu tenho que ceder, às vezes ela tem que ceder. Isso é normal. Porque exige respeito, existe paz, existe amor. Em terceiro lugar, para finalizar, eu gostaria de destacar para você, se você quer que sua casa, seu lar, sua vida seja um Pentecoste, um lugar de milagre, o terceiro princípio que a gente aprende aqui nesse texto é de que a obediência vem antes do milagre. Repita comigo, a obediência vem antes do milagre. Se você percebeu neste texto, eu só li até o verso 5, mas você conhece todo o texto, você sabe que a água foi transformada em vinho. E esse milagre, irmãos, da transformação da água em vinho, destaca o valor da obediência. ali não houve nenhuma oração, nenhum ato de Jesus falando, olha, em nome de Jesus, essa água seja transformada em vinho agora. Não teve. Não teve comando de Deus, de Jesus. Jesus não pegou lodo, não teve nada. Sabe o que gerou milagre nessa oportunidade? A obediência. Quando Maria falou assim para os servos, faça tudo quando ele vos mandar. Os servos fizeram. Jesus, se você seguir o texto aqui, você vai encontrar Jesus falando, enche as talhas de água. Haviam 6 talhas, cada talha é como se fosse um grande vaso de barro, cabia 100 litros de água. Enche de água. Essas águas das talhas, era uma tradição judaica também, ficava na entrada da casa, era para purificação dos judeus. Os judeus, até hoje, eles têm ainda um ritual de, ao entrar na casa, tirar chinelo, lavar as mãos, os pés, aquele tempo muito mais, porque o povo andava tudo de sandália, né? Então tinha que lavar as mãos e os pés antes de entrar. Essas talhas reservavam as águas para isso. Veja que não era nem muito higiênico, né? Era água para fazer higiene. E Jesus mandou encher, então é sinal de que a festa já estava cheia, todo mundo já tinha usado aquilo, tá certo? E eles encheram, não perguntaram nada, os servos simplesmente obedeceram. Eles devem ter pensado, peraí, está faltando vinho. O cara manda encher a água que o povo lava mão e pé. O que tem a ver? Mas eles não ficaram questionando, obedeceram. Aí daqui a pouco Jesus falou, já encheu? Já enchi. Então agora leva essa água, essa talha lá para o dono da festa, para quem está organizando. Outra questão, você imagina, irmãos, quantos homens para carregar um trem daquele? Devia ser difícil carregar aquilo cheio de água. Agora manda encher de água, agora tem que levar lá para o anfitrião. O que eu vou dizer para ele? Estou levando para quê? Tudo sem noção que Jesus pediu. Não existia uma lógica. Mas eles obedeceram. E quando aquele anfitrião abriu e retirou um jarro, talvez achando que tinha água, tinha vinho do melhor. Foi a obediência. O canal de Deus foi a obediência. Portanto, sem obediência não haverá milagre. Nós precisamos entender isso, se você precisa entender, quer milagre na sua vida, primeiro vem a obediência. Eu vejo muitos solteiros, e aqui tem vários, né, já profetizei o casamento, você deseja o casamento dos seus sonhos, a mulher dos seus sonhos, o homem dos seus sonhos, irmãos, tudo isso é de Deus, e Deus quer te dar isso, só que primeiro vem a obediência. Solteiros, primeiro vem a obediência. Você tem sido obediente? Existe altar na sua vida? Se não, não espere milagre. Obediência primeiro. Esse é o tempo de você se dedicar a Deus. A Bíblia diz que o tempo da mocidade, da juventude, é o melhor dos nossos dias. E você tem que aproveitar para fazer seu altar de adoração nesses dias. E não se contaminar com o mundo, com o pecado. Senão você nem perca seu tempo pedindo milagre no seu casamento. Muitos casados querem milagre. Pastor, eu quero de volta a alegria. A paixão que se acabou com o tempo. Primeiro vem a obediência. Você pode ter isso, mas primeiro vem a obediência. E essa é a resposta que Jesus quer ter. Que obediência, está na palavra. A mulher tem seu papel, o homem tem seu papel. A obediência é você colocar o altar dentro da sua casa, do seu casamento. Senão não peça oração, não crie expectativa se você não está disposto a obedecer. Mas é possível o seu casamento ser restaurado. É possível porque Jesus pode fazer tudo novo. Amém? Mas primeiro vem a obediência. Muitos querem o milagre na vida profissional, financeira. Todos nós queremos, irmãos, isso é legítimo. Você querer ter uma vida abençoada, bem sucedida nos seus negócios, na sua vida financeira, material. Deus quer te dar isso. Mas esse milagre só vai chegar depois da obediência. Muitos irmãos não entendem que primeiro vem a obediência, depois vem o milagre. Que obediência, pastor? Está na palavra. Na área financeira, o que eu devo obedecer? Está aqui, eu não vou ficar repetindo para você. O irmão quer um milagre financeiro, mas não é capaz de devolver nem o que Deus pede para ele. Não é capaz de cumprir um voto que faz. Não é capaz de dar uma oferta generosa. Abençoa os negócios, que prospera, que dá salário, que promoção, quer passar no concurso público. Meu irmão, não peça coisa que Deus não vai fazer. Peça coisa que Deus pode fazer. E sem obediência, o milagre não vai chegar. Percebe que depende de você o milagre? Depende de Deus, mas depende de você primeiro. Muitos desejam o milagre no ministério. Todos nós temos que desejar isso, irmãos. Crescer ministerialmente, amém? Espiritualmente, na palavra, no conhecimento, na autoridade, no poder. Crescer, ganhar as pessoas, ser canal de Deus, de bênção. Isso talvez é o bem mais precioso que nós podemos construir aqui na terra. Mas para isso precisa obediência também. Jesus foi obediente. Jesus só foi Deus, só pôde cumprir sua missão porque ele foi obediente em tudo ao Pai. Jesus era Deus, mas ele se submeteu inclusive à autoridade dos homens, porque ele tinha que obedecer. Ele se submeteu a João Batista. Quando ele era adolescente, criança, submeteu aos seus pais, aos líderes religiosos por quem ele foi ensinado. Ele era Deus. E ele se submeteu inclusive à morte. Ele não queria aquilo. Ele queria que, se possível, afastasse. Não era o desejo, mas ele sabia que era a vontade do Pai. Ele devia obedecer. E por isso o nome dele foi exaltado sobre todo nome. Irmãos, eu encerro aqui com uma frase. Gostaria que você guardasse. Diz assim: obedeça a Jesus. Você pode não saber o que está fazendo, mas ele sabe o milagre que está realizando. Irmãos, às vezes Deus pede algumas coisas para nós e nós não entendemos. Como aqueles servos lá que pediu para encher água, levar para... Deus pode pedir coisas estranhas para você. E aí você fica assim: mas isso é sem sentido. Isso não tem muita lógica. Já aconteceu alguma coisa, alguma vez isso com você? De Deus pedir para você fazer uma coisa que não tinha muito sentido? Sabe como que Deus fala com você? Por meio dos seus líderes. Seu líder já pediu para você fazer alguma coisa que você não queria? Ou estranha? Ou que você não concordava? Aí todo mundo tem, né? Direto. Mas às vezes a gente não entende, até não concorda. Irmãos, Deus quer testar a sua obediência. Quer um milagre? Primeiro, obediência. Você não precisa entender. Deus vai operar um milagre por meio da sua resposta à obediência. Amém? Portanto, nós temos que lembrar isso, irmãos, nos pequenos detalhes da nossa vida. Lá no casamento, surgiu um entreveiro lá, uma discussão, uma DR. Isso é normal, viu, irmãos? Acontece demais. Surgiu. Qual que é a obediência? É o homem saber que ele é o sacerdote. E você é o responsável, em última análise, pela paz na sua casa. Você tem que saber o momento certo de você recuar. O momento certo de você se impor com muita sabedoria para que seu lar não seja atacado, derrubado. Isso é obediência, porque você foi para a palavra. Quando a gente renuncia, e às vezes tem que engolir um sapo desse tamanho e atravessar na garganta. Você está obedecendo. E Deus está vendo a sua obediência. Mulher, homem, filho, filha. Honra seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Pastor, o senhor não conhece meu pai, é um cara bruto, ignorante. Honra seu pai. Obediência. O milagre vai vir depois. Você não ora para o seu pai se converter? Para sua mãe? Honra seu pai e sua mãe. Obediência. Deus não quer negociar. Deus não está preocupado se você tem que entender ou não tem, irmãos. Deus quer saber se nós temos um coração de servo, obedientes. Irmãos, nós somos postos à prova o tempo todo em relação a isso. Às vezes no seu trabalho. O que você não deve fazer? Não é tudo, né, irmão? Aquilo que contraria a palavra, você não vai fazer. Você pode desobedecer, porque aí você está obedecendo a Deus, uma instância superior. Não é fazer tudo que os outros mandam. É fazer aquilo que tem fundamento na palavra. E essa noite, eu gostaria de orar com você, neste momento. Você que deseja que Jesus entre também no seu lar. Eu quero fazer duas orações essa noite. Primeiro eu quero orar com você que entendeu essa palavra. E que talvez você ficou pensando assim, pastor, eu gostaria muito que Jesus entrasse no meu lar também. Porque eu preciso de um milagre. Eu quero que ele entre na minha vida, na vida da minha família. Eu quero que a minha história, a história da minha família seja mudada. Eu quero que Jesus seja o altar dentro da minha casa, o governo. Porque nunca foi até agora. E você deseja fazer a sua oração neste momento. Eu quero orar contigo. Eu gostaria que você fechasse seus olhos neste momento. Você que deseja que Jesus entre também no seu lar. Esse é o começo de tudo. Jesus primeiro tem que entrar na sua casa. O milagre vai vir só depois. E esse convite quem faz é você. Você que tem que abrir a porta da sua casa para Jesus entrar. E eu te digo que ele deseja fazer isso essa noite. Mas ele espera que você o convide, que você o abra. Você que quer abrir a porta da sua casa, entregando sua vida a Jesus essa noite, gostaria que você levantasse um dos seus braços para orar com você. Pode levantar. Essa é uma das decisões mais importantes que você toma. Abrir as portas, continue com a mão levantada. Abrir as portas da sua casa para Jesus é você dizer: entra na minha vida. Eu preciso que o Senhor seja o governo da minha vida e da minha casa. E eu sei que o Senhor vai operar os milagres que tanto eu preciso. E eu quero te dizer com esse sinal, o maior milagre já acontece na sua vida, que é a salvação. Quando você, Jesus entra na sua casa, a salvação entra. E você agora é um com o Pai. E você é lavado e purificado de todos os seus pecados, e você se encontra com Cristo. Você que está com a mão levantada, eu gostaria que onde você está aí, você repetisse essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite, eu abro a porta da minha vida, do meu coração, para o Senhor entrar. Eu reconheço que sou um pecador e preciso da salvação. Por isso eu creio no sacrifício de Jesus ali na cruz. E eu creio que o Senhor pode perdoar meus pecados e me salvar. Por isso eu convido que o Senhor entre na minha vida, o Senhor entre na minha casa e faça morada para sempre, em nome de Jesus. Amém. Com essa oração, Jesus já entrou na sua casa. Pela fé, Jesus já entrou na sua casa. E o milagre vai chegar. E eu quero fazer a oração com você, que Jesus já entrou na sua casa, mas que você quer que a sua casa seja um lugar de Pentecoste. Talvez está faltando mais milagres. Talvez está faltando mais ação sobrenatural de Deus. Tem muitas coisas que precisam ser corrigidas, restituídas, restauradas dentro da sua casa, do seu casamento, na educação dos seus filhos, na convivência, na própria vida espiritual. Eu quero dizer que hoje Jesus também está na sua casa e quer operar esse Pentecoste. E se você deseja neste momento orar pedindo isso ao Senhor, eu gostaria que você ficasse em pé neste momento e nós vamos orar. Você que acha que precisa de um Pentecoste na sua casa permanente, todos os dias, eu quero orar contigo para que sua casa seja um lugar de milagres todos os dias. Você precisa ter testemunho de ação sobrenatural de Jesus todos os dias na sua casa. Todas as orações respondidas é uma ação divina, é uma ação sobrenatural na sua vida. E você sempre deve ter algum testemunho para contar. Se está faltando, é porque está faltando Pentecoste. Está faltando Jesus ser especial. Você ter tempo, você preparar sua casa para Ele. É preciso, está faltando talvez a obediência que Jesus espera, mas que ainda Ele não viu. Não tenta entender o que Jesus pede, o que a palavra pede. Não tenta querer concordar com os princípios da palavra, apenas obedeça. E o seu Pentecoste também vai chegar. Eu gostaria de orar com você neste momento. Senhor Jesus, nós te louvamos porque a tua palavra, ela nos ensina, nos exorta, nos confronta, mas ela é eficaz porque ela produz mudança. Essa noite eu quero profetizar que essa palavra trouxe transformação na vida de todos esses irmãos que estão aqui essa noite. E eu quero profetizar sobre todos que estão aqui em pé, Senhor, estão dizendo: Senhor, eu quero que a minha casa seja um lugar de Pentecoste, de milagre todos os dias da minha vida. Que ali haja sobrenatural no casamento, na família, nos relacionamentos, que aonde houver enfermidade, doença, que haja cura, que onde houver escassez, que haja abundância, que onde houver tristeza, que seja transformada em alegria. Onde acabou o amor, o respeito, a união, a unidade, seja restituída em nome de Jesus. Eu profetizo, ó Pai, salvação. Eu profetizo, ó Pai, que a partir de hoje, todos os nossos lares, as nossas casas, as nossas vidas, serão conhecidos um lugar em que o Pentecoste do Senhor acontece, que os milagres acontecem. Assim eu creio e já agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus.